Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde. Boa tarde mais uma vez.
Porque uma vez eu tive a oportunidade de visitar um hospício, a gente estava fazendo uma matéria, um documentário, e eu vi o que era um manicômio e aquilo me chocou. Aquilo me chocou profundamente, tanto é que eu vi os cenas do sujeito pegando o cocô e fazendo uma festa com o cocô e os outros participando da festa. E aquilo não tinha tratamento, eles eram soltos no pátio, eram largados lá e não tinha nada. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, essas pessoas... Não, é assim. A gente intervém ou não intervém ou deixa, isso é normal, eles são doidos. A explicação é essa, é normal, eles são doidos. Quer dizer, é até um contrassenso, né? É normal, eles são doidos. Quer dizer, é maluco isso, né? Então, aquilo me chocou. E mais ainda, dentro da minha família, meu pai mexia também com eletrônica, e eu tinha um tio, que era psiquiatra, o Gui Sucupira. E naquela época, se usava o eletrochoque, né?
Que era considerado tratamento,
que era,
né?
Considerado tratamento. E eu me lembro demais, numa mesa lá, o tio Gui sempre ia lá tomar um whiskyzinho e tal, no sábado, é normal ele sentar lá com o papai, tá com o whisky conversando. E ele virou pro papai e disse: eu não quero, quer ganhar dinheiro? Aí o papai disse: quem não quer? Ele disse: tu sabe fabricar um equipamento para dar choque? Eu disse: sei. Rapaz, porque eu tô precisando comprar uns. Aí o papai parou e disse: não, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu acho aquilo horrível. Eu não vou fabricar um troço para estar dando choque nas pessoas. E não fez, ele não fez. Esse dinheiro eu não quero. E ele disse: cara, isso não funciona, isso não pode dar certo. Então, quer dizer, existia naquele momento, fazendo aqui um corte na situação, que as pessoas achavam que dar choque no doido acalmava o sujeito, né? E não, inclusive, há relatos, inclusive falava e relatava, de loucos, que pessoas em tratamento que, por conta da carga excessiva de choque elétrico, morriam, faleciam ou ficavam dementes.
Inclusive, você citou Barbacena, né? Em Barbacena era tamanha a quantidade de pessoas que eram submetidas ao eletrochoque que chegava a cair a rede da cidade, a rede elétrica.
É um absurdo isso, é um absurdo. Vocês imaginem uma cidade ficar sem energia por alguns minutos porque o hospital psiquiátrico lá de Barbacena sugava boa parte dessa energia para dar choque em pessoas com distúrbios mentais. Esse era o país, esse era o cenário na época que dos manicômios, digamos assim, né? Dos asilos, né? Dos Pinel, como chamavam, né? Do Instituto Pinel também, que era conhecido, famoso. E hoje você tem uma outra realidade. Como que está essa realidade hoje, doutor?
Voltando só na questão do tratamento para finalizar, né? Assim, essas instituições, né, muita gente considerava o tratamento tão desumano, que era considerado piores do que na prisão, né? E assim, voltando para o tratamento, era também, por exemplo, distribuir medicações para esses pacientes sem nenhum critério, né? Também existia a questão da má alimentação, da má condição de higiene, né? Que eles eram isolados em celas ou então presos em camas, né? E eram um amontoado de gente, né? Por exemplo, não existia local para todo mundo dormir, né? Eles dormiam um em cima do outro, em pátios, né? E também eram submetidos a agressões físicas, né? A maus tratos, né? E principalmente eram excluídos totalmente da sociedade.
Ou seja, a senhora falou que existiam as pessoas que eles não gostavam, no caso, mulheres grávidas, pessoas ditas, no caso, consideradas rebeldes, inimigos políticos, né? E eu imagino como deve. E no vídeo, inclusive no filme, no documentário, eles mostram pessoas que sobreviveram a esse campo. E eles falam claramente que muitos que estavam lá em Barbacena não eram loucos, coisa nenhuma. As pessoas, e alguns inclusive se fingiam de loucos para poder sobreviver.
Aproximadamente 70% daquelas pessoas não tinham diagnóstico, laudo, que atestassem que realmente eles eram loucos, né? Para você ter uma noção.
E como está sendo hoje esse tratamento? Como, quando foi que aconteceu esse corte nesse modelo antigo para hoje o modelo de tratamento que não é mais, não se adota mais, você trata a pessoa com distúrbio mental em casa, tentando conectar ela ao mundo? Como é que está hoje?
Exatamente, houve essa mudança de paradigma, né? Mas antes da gente chegar lá, né, vamos resgatar um pouquinho a nossa história, né? A história da saúde mental no Brasil, que começou com as expansões do manicômio, né, no final do século XIX. Né, o primeiro manicômio brasileiro foi da data de 1852, né? Foi o manicômio Dom Pedro II, né, que surgiu no Rio de Janeiro. E houve um decreto da República de o quê? De expandir esses manicômios, né, para o restante do país, né? Aí o primeiro manicômio do Ceará foi em 1886, né? O Asilo São Vicente de Paula. Em 1903, nós tivemos em Minas Gerais o maior manicômio brasileiro, que é como você falou. Era o em Barbacena, né, o chamado Hospital Colônia, né, que esse Hospital Colônia foi projetado para receber 200 pacientes.
E tinham quantos lá?
5 mil pacientes amontoados, né, superlotados, em condições degradantes de vida, né?
Zé Mundo, imagina, olha o que ela falando. Era para 200 pacientes, tinham 5 mil. E foi nesse lugar que eles mataram 60 mil pessoas.
Exatamente. Né? Consta que entre a década de 1960 e 1980, 60 mil, houve 60 mil mortes nesse hospital, né? Alguns morreram por frio, por fome, por eletrochoque, por maus tratos, né? Chegaram a morrer 16 pessoas por dia, né, nessa época. E mesmo assim, eles lucravam com isso, porque, como você bem falou no começo, eles vendiam os cadáveres, né? Exatamente, para as instituições de as faculdades, né, faculdades de medicina. E não até tinha, com a morte não, eles lucraram.
Não tinha fiscalização, ninguém acompanhava isso, ou seja, era fechado.
Ótimo ponto. Não existia nenhum tipo de fiscalização, né? Aí voltando, aí um ponto importante, né? Um psiquiatra chamado Franco Basaglia, que ele foi o precursor de todo esse movimento da reforma psiquiátrica, ele no final da década de 70 veio visitar Barbacena, né? Aí o que foi que ele disse, né? Ele disse que nunca na vida dele tinha visto uma barbárie como aquela. E que aquele hospital era considerado como
um campo de concentração,
né? O holocausto brasileiro. É. Né? Aí voltando aqui,
porque na realidade o que que acontece? Fazer aqui um esclarecimento para as pessoas que com relação a diferença entre que é um campo de concentração para um campo de extermínio. Um campo de concentração você coloca pessoas ali, você concentra essas pessoas, você pode ser prisioneiro, pode ser por um tempo, não é a vida toda. No caso que acontecia em Barbacena, no campo lá no hospital Colônia de Barbacena, ali era um campo de extermínio. Que o objetivo era aqui. Ninguém saía de lá. O sujeito, pelo menos o que eu tenho...
Entrava e não saía. Não saía.
Saía morto. Ou nem saía. Ou seja, saía e ia ser despedaçado, vendido como indigente para ser cortado nas faculdades de medicina. Quer dizer, e com certeza as pessoas que estavam ali nas faculdades também não sabiam de onde vinha esse cadáver. Quer dizer, é um absurdo a coisa dessa, imaginar que no Brasil... Eu já vi absurdos, como várias situações, como aqui na seca nós tivemos também um campo de concentração que praticamente virou um campo de extermínio aqui em Senador Pompeu e em outros lugares, com relação à seca de 30, 32, por aí, e a seca do 15 também. E a gente vê de novo essa situação, uma situação semelhante, não é a mesma, não é pela mesma razão, mas por razão diferente, mas o mesmo comportamento doentio, onde na realidade os verdadeiros loucos eram aqueles que estavam cuidando das pessoas, né?
É verdade. Aí voltando um pouquinho, avançando mais, né, nas décadas de 40, de 50, de 70, houve o quê? Existia a superlotação desses manicômios, né? Faltavam leitos nos hospitais públicos. Aí o que é que aconteceu? Houve a expansão dos leitos, né, particulares, como o governo, ele financiava a criação desses leitos, né, particulares. Aí tudo mudou a partir de 1978, né? Como você bem disse, né? Será que ninguém percebia o que estava acontecendo? E o que é que aconteceu? Começaram a perceber. E como no nosso país nenhum direito cai do céu, né? É preciso o quê? Muita luta, organização social para que a gente conseguisse votar, nós, no caso, mulheres, né? Existiu também a luta por quê? Nessa mesma época, a luta pela saúde pública, né? A luta pelo nosso sistema único de saúde. Porque antigamente só tinha acesso à saúde quem pagava, né? Quem trabalhava.
Ou seja, quem trabalhava tinha um regime de CLT, pagava o INSS, então é que você ia ter que ir para uma fila para pegar uma senha, para pegar a consulta. Quem não tinha estava ferrado.
Exatamente. Aí foram graças a esses movimentos sociais que aconteceram na mesma época, o chamado reforma sanitária, que nada mais era do que a luta dos trabalhadores e do povo por ter um sistema único gratuito, né? Aí o que é que aconteceram? Os trabalhadores que trabalhavam nos próprios manicômios, né, os trabalhadores de saúde mental, começaram a denunciar toda aquela situação. Não só os trabalhadores, mas os familiares também de alguns pacientes, né? Aí eles começaram a se questionar. Como é que pode? Eles entravam doente e estavam piores. E quem não tinha nenhuma doença acabava adoecendo, né? Aí eles começaram a o quê? A denunciar essa questão dos maus tratos, da violência, da condição subhumana e também a lutar pelos direitos dessas pessoas, porque essas pessoas eram consideradas pessoas sem direito algum, né? Sem direito a existir, sem direito à saúde, sem direito ao tratamento de qualidade, né? Aí foi em 1978 que houve o primeiro Congresso dos Trabalhadores de Saúde Mental reivindicando os direitos e melhorias no tratamento dessas pessoas, né? Em 1987 surgiu o quê? O segundo Congresso dos Trabalhadores de Saúde Mental. Nesse segundo congresso surgiu o primeiro CAPS, né? Que foi em Santos e São Paulo. Né? Aí o lema desse congresso era por uma sociedade sem manicômios, né? Esse congresso rendeu esse fruto, né? Esse centro de atenção psicossocial.
E esse lema ele perdura até hoje, hein? A batalha continua, né?
Continua, até hoje a gente utiliza esse slogan, por uma sociedade sem manicômios. E esse serviço que surgiu, né, o CAPS, era diferente desse modelo hospitalocêntrico, né, desse modelo de institucionalização da loucura. Por quê? Porque os CAPS, o modelo, era um modelo de atendimento em base territorial, em que o paciente se tratava na comunidade, né, não era excluído dos seus familiares, né, das pessoas que ele gostava, das coisas que ele gostava de fazer. Então, era um modelo substitutivo ao modelo manicomial.
Eu tinha que fazer uma outra pergunta com relação ao seguinte. A loucura deixou de ser tratada, como você falou, é o hospital centro, né?
Uhum.
Deixou de ser tratada levando o louco ao pessoa com distúrbio mental a um hospital, ou a um asilo, ou a um manicômio, e passou a ser tratado em casa, né?
Com a família.
E o objetivo sempre foi integrar isso. Como é que funcionou essa transição? Por exemplo, porque assim, as pessoas têm muito medo. Por exemplo, cuidado que ele é doido, né? E tem essa coisa do tipo, não, cuidado que ele é doido. Não, tá doido, sai de perto. Quer dizer, é como se aquilo fosse contaminar alguém. E hoje a gente vê, eu estive lá no CAPS de Chiló, acompanhando alguns, fazendo algumas matérias e acompanhando vocês lá, e a gente percebe que é tudo muito tranquilo. Você nem parece que você está entrando num CAPS, entendeu? Você não parece. E a forma como aquilo acontece é humana demais. Sabe, a gente vê que eles participam, eles conversam. É possível? Como é que funciona esse tratamento hoje?
Bom, exatamente, é possível. Você chegou, né, pôde perceber que não tem nada fechado.
Não,
né?
Nada.
O CAPS, ele funciona de portas abertas, é um serviço comunitário, municipal, né, de portas abertas, né, que é uma, como você mesmo falou, né, um ambiente acolhedor, né, no qual são ofertados serviços para aquele usuário, né. serviços, o quê? Quando ele chega, ele passa por um acolhimento, né, com a equipe, e nesse acolhimento a gente traça o chamado planejamento, plano terapêutico singular. Singular por quê? Porque é um plano individualizado, né, para cada um, de acordo com suas necessidades, suas potencialidades, né, suas fragilidades. E também a gente visa muito a questão da reinserção social desse usuário, através do acesso ao trabalho, ao lazer, o acesso às políticas públicas, né, aos seus direitos e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários desse usuário, né? Aí o nosso CAPS em Quixelô conta com a equipe multidisciplinar, né? A equipe completa, com psiquiatra, médico clínico, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, preparados para receber aquele usuário.
Esse tratamento hoje, como ele acontece? Ele tem um tratamento, obviamente, terapêutico, né? Que é a palavra terapia. Tem um tratamento que envolve também a parte medicamentosa. E você tem um outro que é o processo de integração da pessoa com distúrbio mental na sociedade. É mais ou menos isso o trabalho, ou tem mais alguma coisa? E como funciona essa integração dessa pessoa com distúrbio mental, e quais são os tipos possíveis de distúrbios que a gente pode trazer, integrar a sociedade, fazer ter convivência com
pronto, qualquer tipo de transtorno mental, hoje a gente utiliza muito a palavra sofrimento psíquico, né? Qualquer tipo de transtorno mental, ele pode ser tratado, né? Ele tem tratamento, desde os transtornos mais graves, né? A gente considera como qualquer outro tipo de doença, né? No qual o usuário vai precisar o quê? Ser acompanhado pela equipe, seja através de medicamentos, ou seja através de terapia individual ou em grupo, que eu esqueci de falar que a gente também tem os grupos, as oficinas, né? Nos casos mais graves dos pacientes, a gente chama pacientes dia. O paciente chega ao serviço, né? Aí no qual é ofertado café da manhã, lanche. Aí ele passa o dia no serviço, fazendo atividades, participando de oficinas. Aí sai após o almoço para ter esse convívio, né? Em sociedade, na comunidade, no seu território.
Há um questionamento muito grande com relação aos tipos de loucura, que é o que as pessoas têm medo. Por exemplo, serial killers, né? Que a gente fala. Que é um assunto que eu gosto, eu vou tocar, porque eu acompanho bastante situações. Normalmente eu acompanho alguns casos que envolvem, obviamente, o distúrbio mental. E a gente percebe que existe um padrão, né? Existe um padrão. Então, tanto é que quando acontece de aparecer um serial killer, imediatamente é chamado uma pessoa que tem especialidade nesse tipo de perfil para poder exatamente tentar entender a cabeça do outro que está lá causando, criando, ou provocando os crimes, né? Eu tenho aqui uma lista de algumas coisas de algumas doenças, no caso, que a gente chama de doença. Esquizofrenia, que é um que também pode ser tratada.
Isso, a gente considera o transtorno mental mais grave.
Que é a esquizofrenia.
Esquizofrenia.
Porque a sociopatia?
A sociopatia é justamente esses casos que você falou, de pessoas que a gente chama de antissociais, por exemplo, como o psicopata. Né? O psicopata, ele já nasce com essa tendência, né? Também não tem cura.
Então ele não se torna um psicopata. Um psicopata, ele já nasce
já
com essa,
por exemplo,
é um distúrbio. Isso pode ser hereditário também? Pode ser?
Assim, a gente considera que alguns casos de transtornos mentais têm um componente genético, né? Mas não é só o genético que molda, né? É o quê? É o contexto ambiental também.
Quer dizer que uma pessoa pode vir, sei que na realidade não nasceu com esquizofrenia, no decorrer do tempo pode adquirir uma bipolaridade e isso evoluir até uma situação mais grave ou não?
A esquizofrenia é o seguinte, né? Tem também a base genética, né? Da esquizofrenia. Por exemplo, uma família que tem. Por exemplo, na minha família eu tenho alguns tios, né? Por exemplo, tem a irmã da minha avó, ou seja, é uma tendência genética da minha família, né? Mas o contexto ambiental também contribui. E principalmente a esquizofrenia, ela vai se desenvolver no final da adolescência, início da vida adulta, do ser humano.
É a hora que ela começa a se manifestar, né?
Exatamente. Então, os principais transtornos mentais, eles são desenvolvidos principalmente na adolescência, que é quando que ocorre a chamada poda neural, que o quê? Que a gente está capaz de dominar mais as nossas questões cognitivas.
E como que a gente consegue identificar, por exemplo, quem são alguns sintomas em casa? Por exemplo, a pessoa está em casa, como que ela consegue perceber? Se fala muito que é com alteração de humor, mas hoje no mundo maluco que a gente vive, alterar o humor é uma coisa praticamente diária, né? Então, quer dizer, não é por aí. Quais são alguns sintomas que chamariam a atenção, que carece de observação nessa fase da adolescência para a primeira idade adulta?
Pronto, a gente fala muito da questão da mudança de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que era totalmente sociável, de repente se isolou, não quer mais sair de casa, se afastou dos amigos, né? Assim, as principais pessoas que são capazes de observar essa mudança de comportamento é a família, né? Que está diretamente ligada àquela pessoa.
E é interessante isso que você está falando, porque também deve ter o outro lado, que são pessoas que estão bem, assim, andam em grupo, tá aquela coisa toda, e de uma hora para outra pessoa surta. E a gente vê muito caso disso, que do nada, aquilo parece que o relógio foi acionado e a pessoa se transformou completamente, e aí sim aconteceu um problema. Aí eu te pergunto, o que é a bipolaridade? Ela faz parte da esquizofrenia? É uma forma de psicopatia? É uma paranoia? O que é a bipolaridade?
Dentro dos transtornos mentais, a gente classifica, tem uma classificação chamada de transtornos de humor, né? Dentre os dois principais transtornos de humor, a gente classifica a depressão e o transtorno bipolar, né? Como é esse transtorno bipolar? Basicamente, bipolar já está dizendo, né? É uma mudança. Tem a fase maníaca, que a gente chama, que é aquela fase que a pessoa está eufórica, que é um eufórico diferenciado do que a gente... Por exemplo, nós temos momentos de euforia, né? Mas é bem diferenciado. E tem fases que a pessoa pode mudar, que pode o quê? Entrar naquela fase depressiva. E é justamente na fase depressiva que as pessoas procuram serviços, né? Porque não conseguem dissociar aquela pessoa que está com seu humor maníaco. Por exemplo, pode ser pessoas que exageram nas compras, né? Que são aquelas pessoas que estão sempre com alegria exagerada, falantes, né?
Isso é uma coisa interessante. Eu queria te perguntar com relação a isso, o seguinte, o toque, que a gente chama de assim, você ter toque. Tem gente que não pisa nos quadradinhos, não faz determinada coisa. A gente sabe que, por exemplo, o Roberto Carlos tem um toque, ele assumidamente tem um toque, ele não usa determinadas cores, não anda, não pisa em determinado coisa, não faz trabalho num determinado dia. O toque é uma forma também, seria uma situação semelhante? Poderia ser analisado isso?
Pronto, ele está classificado em outro tipo de transtorno, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo.
É o toque.
Eu até lembrei de um filme que, não sei se você já assistiu, que é chamado Melhor Impossível, com Jack Nicholson, né? Que era dos quadradinhos.
Isso, os quadradinhos é fantástico. Pronto. Inclusive o cachorro adoeceu com ele. O cachorro também passava pelos quadradinhos, só pisava nos brancos, era nos
que,
pretos.
Que ilustra bem a doença. Por exemplo, recentemente eu atendi uma criança que ela tinha desenvolvido o toque, né? O chamado toque. Por exemplo, ela tinha que, instante, verificar se a porta estava fechada de casa. Porque ela disse que se não verificasse, ela se sentia muito mal. E aquilo estava trazendo um sofrimento psíquico muito grande para a sua vida. É tanto que ela relatou que uma vez saiu de casa, não tinha lembrado se tinha fechado ou não a porta. E ficou muito nervosa, passando mal, porque achava que alguma coisa de ruim ia acontecer.
Que é o que é chamado quase como a síndrome do pânico, né, no caso, né? Ou seja, ela entra em pânico, no caso, por conta disso, né?
É.
Tem pessoas também que eu vi, eu já acompanhei alguns, lendo sobre os assuntos, esse tipo de assunto, pessoas que tinham obsessão por lavar as mãos. chegava ao ponto de causar ferida nas mãos, as mãos ficarem em carne viva, porque elas sempre achavam que estavam com as mãos sujas, toda hora estava lavando a mão. Isso também é um transtorno.
Exatamente. Agora você imagina o nível de sofrimento daquela pessoa, né? Sofrimento psíquico é muito grande. Então, essa pessoa precisa de um tratamento, porque sozinha ela não vai conseguir sair daquele quadro, porque a tendência é o quê? Piorar, né?
Então, existe... aí, nesse caso, é quando começa o tratamento, a parte terapêutica e a parte medicamentosa.
Exatamente.
Para dar uma
segurada
na coisa.
É que a gente sempre conversa com os pacientes o seguinte, que é o tratamento, a parte medicamentosa, a terapia, elas andam de mãos juntas. Não é uma coisa e nem é só outra coisa, né?
Bom, vamos lá. A gente vai para o intervalo agora. Bom, nós vamos para o intervalo. Vamos voltar com a doutora Janaína. O papo tá muito bom. A gente vai conversar mais sobre esses tipos de doença para que a gente possa identificar. A gente já passou pela história, a gente já conversou sobre detalhes de tratamento, como tudo isso acontece. Agora nós estamos entrando nas doenças, na parte totalmente que trata cada coisa, para que você possa conhecer um pouco mais. Diálogo volta já já.
Diálogo com Luiz Sucupira volta já. Jornal 98,9. Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, são 12 horas e 43 minutos. A gente está de volta com o Diálogo, falando hoje sobre a luta antimanicomial. A gente estava conversando aqui fora do ar sobre algumas características com relação a algumas obsessões. Mas tem uma coisa que a gente estava batendo esse papo, que era o seguinte. O feminicídio hoje, os feminicidas, né? Eles tentam argumentar que estão com distúrbio mental para justificar o assassinato. E não é bem assim, né, doutora? Eles pensam que tentam enganar as pessoas. Na realidade, muitas vezes, na maioria das vezes, não há distúrbio nenhum. É simplesmente maldade.
Com certeza. Existem muitos casos de crimes hediondos no Brasil que as pessoas querem justificar como que se essas pessoas tivessem transtorno mental, né? E quem comete o feminicídio, ele está ciente, né, do crime que vai cometer, né? É uma questão... ampla, né, de machismo da nossa sociedade patriarcal, e não se justifica cometer crime em nome de um transtorno mental. Mas lógico que há casos, né, que...
A gente estava também conversando a respeito de personagens que cometem crimes e que acabam chamando a atenção, porque os crimes, geralmente, alguns desses crimes, eles chocam as pessoas. Suzane von Richthofen, ela... foi diagnosticada com algum tipo de distúrbio?
Pronto, tem até um livro, que eu não me recordo o nome, né, que foi uma psiquiatra, né, que elaborou, que ela esteve, né, na cena do crime, na reconstituição do crime, inclusive com a própria Suzana, né? Aí, assim, no caso dela, ela tem uma sociopatia, né? Ela é um perigo para a sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm a capacidade de desenvolver empatia por outra pessoa, né? Elas muitas vezes utilizam de quê? Elas são pessoas sedutoras, né? Por exemplo, eu vi uma entrevista dela na TV, que ela era super meiga, falava baixinho, né? Era completamente diferente daquele perfil que tramou, né, arquitetou o crime contra os próprios pais, né? São pessoas altamente egoístas, né? Que para elas chegarem aonde elas querem, elas são capazes de derrubar todo mundo, né, para conseguir aquilo que elas querem.
E pelo que a gente percebe, eles têm prazer nisso.
Exatamente, também tem um prazer, né? São pessoas que que são difíceis de manter um relacionamento com outras pessoas, né? Porque o relacionamento, a gente precisa de empatia, né, de se colocar no lugar dos outros, e essas pessoas não têm capacidade, né? Elas agem o que? Basicamente por interesse, né?
Apesar dela ter sido, digamos assim, a psiquiatra lá ter levantado a possibilidade ou ter afirmado que ela seria uma sociopata, a Suzane está num presídio comum, né?
Exatamente.
E agora deve sair por ter cumprido uma parte da pena, né?
É, já... Ela já tem algumas vezes que ela sai, né? Inclusive, contam que na prisão ela se relacionou com, digamos, a chefe lá, né, das prisioneiras, somente para que ela ganhasse proteção. E quando não precisava mais, né, abandonou a companheira e partiu para outro relacionamento do interesse dela.
Que é, hoje ela tem um relacionamento com um rapaz que, pelo que a gente percebe da sociopatia, esse rapaz corre perigo também.
É, eu acho que ninguém está seguro com ela, né?
Ninguém está seguro do lado do sociopata. E o Adélio Bispo? O cara que deu a facada no Bolsonaro.
Bom,
dizem que é doido, dizem que não é, dizem que é louco que não é, que o cara é normal. A gente vê várias informações a respeito desse caso. E o que a gente pode afirmar com a certeza próxima?
Bom, o pouco que eu escutei é que ele foi avaliado, né, por peritos, por médicos psiquiátricos, né, que relataram que realmente ele tem algum distúrbio, né, psiquiátrico que faz com que ele tenha rompido, né, ocorre uma cisão com a realidade. Por exemplo, se eu não me engano, ele estava com um quadro de delírio, né? Delírio é quando, por exemplo, a gente acha que tem alguém nos perseguindo, e sendo que isso não é verdade, né? Começa a criar delírios na sua cabeça, né?
Que é o que é? A paranoia, né, no caso?
Seria pode ser, existem diversos tipos de delírios, né? Por exemplo, tem um delírio chamado paranoide, que é justamente esse, que é a gente acha que tem alguma pessoa nos perseguindo, ou que quer fazer algo mal, né? Sendo que muitas vezes não tem. Geralmente o quadro de esquizofrenia, ele é caracterizado por alucinações, né? Alucinações seria o quê? Eu estar aqui no estúdio e ver um monte de barata, ou que tem um monte de barata em mim, né? São alucinações. E delírio seria isso, de escutar vozes, né? Ou de perseguição, alucinação não, que é de escutar vozes.
Tem tratamentos, você falou que tem tratamento para muita coisa, né? Para tudo, né?
Uhum.
Nesse caso, para alguns tipos de essas doenças aqui, no caso, existe um tratamento bem mais pesado. Eu pergunto, o esquizofrênico é bem complicado de você fazer um tratamento, manter um tratamento com ele, o psicopata, esse pessoal que realmente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Mas mesmo assim, é possível manter esse pessoal sob controle?
Todo transtorno mental, por mais grave que ele seja, ele tem um tratamento, né? Em saúde mental, a gente não fala em cura, né? Por quê? Por exemplo, eu posso ter superado uma depressão, né? Mas eu não estou imune à depressão.
Ela pode voltar.
Exatamente, ela pode voltar.
E isso é interessante. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar. A gente avalia hoje o tratamento que é feito com a pessoa em casa. Como que prepara a família para lidar com isso? Como é que a família reage a isso, qual o apoio que eles têm, como funciona isso? Quer dizer, o CAPS hoje faz essa ponte, não só a ponte, mas também coordena e conduz o tratamento, né?
Exatamente, é como a gente sempre diz, né? O tratamento não é só o usuário, né? Com o usuário, é com a família, é na comunidade, é articulando a rede, né? Porque a rede de atenção psicossocial não é composta só pelo CAPS, né? Uhum. É composta pela escola, pelo CRAS, pelo PSF, né? Pela cultura, pelo lazer.
Quais são os... Assim, teve aqui que perguntou há pouco tempo aqui agora, perguntou o seguinte, pergunta para a doutora quais foram os crimes mais famosos que ela lembra e que no final das contas essas foram geradas por pessoas que tinham distúrbios. Alguns que você lembre.
Pronto, tem um muito famoso nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome do cara, não sei se era Charles Manson, que até teve um
Charles
filme
Mason,
agora,
isso.
Né, teve um filme agora, que ele era assim, era um cara muito bonito, né, muito sedutor, e que ele matou dezenas de mulheres, né, era um psicopata, foi um psicopata muito famoso, é tanto que no julgamento dele, ele tinha um poder tão grande de persuasão, que ele foi o próprio advogado dele.
Acho que foi Charles Mason. Esse é interessante com relação a isso. E esses atentados, no caso de Columbine? É, como esses
dos adolescentes,
que, isso,
né?
Que eles simplesmente, como aconteceu agora em São Paulo, né? Aquele, esse atentado, esses meninos tinham distúrbios mentais a ponto de planejar, cometer esse atentado. Lógico que ninguém conseguiu avaliar porque eles, os dois morreram. Mas pelos sinais, esses tipos de situação, você chega, acorda de manhã, ele pega uma arma, um fuzil, ou ele compra, planeja, vai lá e executa essa ação. Essas pessoas, como que faz para você perceber esses sinais antes que uma tragédia como essa venha a acontecer?
Pronto, eu recentemente até vi uma entrevista de um dos adolescentes, né? Da mãe de um dos adolescentes, né? Que ela falou que nunca tinha percebido qualquer comportamento que justificasse, né, o que ele fez. Mas acontece o quê? Tem uma chamada autópsia psicológica, que é o quê? Uma série de entrevistas que a gente faz com os sobreviventes das pessoas que se relacionaram com essa pessoa, né? Com essas pessoas. Inclusive, houve relatos de que esses adolescentes eram excluídos da escola, né? Sofreram bullying. Ou seja, com certeza eram adolescentes que passavam por um intenso sofrimento psíquico.
Mas o bullying, na realidade, ele, que ele faz? Se a pessoa já tem, como a gente, vamos imaginar que a pessoa já tinha alguma predisposição para algum distúrbio mental, seja qual for, esquizofrenia, paranoia, etc. O bullying acelera o processo, e a pessoa que não tem nenhum, o bullying cria uma outra situação que pode gerar esse tipo de comportamento extremo. Como é que lida com isso?
Exato. Pode sim. Quem, por exemplo, há muitos relatos de crianças, né, de pessoas que sofreram bullying na infância e que desenvolveram transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, né? Porque assim, geralmente o bullying, ele é muito prejudicial em todas as idades, até entre nós adultos. Imagina numa criança que ainda não tem repertório suficiente para lidar com aquilo.
Foi aquele momento que você falou que é no final da adolescência e a primeira idade adulta, né, que esses transtornos começam a se manifestar. Então, aquilo que aconteceu no passado está lá dormente, de uma hora para outra ele começa a vir à tona e há uma transformação, e essa transformação automaticamente acaba gerando.
Exatamente, a tendência é essa. Se não for tratado, né, que vai, é como se fosse uma bola de neve, vai aumentando cada vez mais.
Qual conselho que a senhora daria hoje para quem tem pessoas com problemas ou que acha que tem problema de transtorno mental, porque a família, quer dizer, o conselho para a família. Muitas vezes as pessoas acham que tem um problema em casa, ou alguém com problema em casa, mas não tem certeza do que. E tem um preconceito e a vergonha de ir buscar ajuda.
Pronto. Né? O inimigo maior eu chamaria do preconceito e do estigma que ainda hoje acontecem, né, nesses casos. É tanto que eu estava lendo na internet um depoimento de uma jovem que dizia tomar remédios psiquiátricos, né, controlados, mas que ia deixar de frequentar o CAPS porque ela via pessoas em crise, né, e que ela, digamos, ela disse que não, eu não sou desse tipo, eu não sou doida. Mas aí é onde a gente ver, né, que o preconceito começa dentro da pessoa, né?
A família, inclusive, também, que tem vergonha de dizer que tem alguém em casa com esse tipo de problema. Eu sempre falo, a família é a base de tudo. É ela quem pode dar o suporte, tanto e parabéns a todos os que trabalham com o distúrbio mental, porque eles conseguiram uma grande vitória. E essa grande vitória foi humanizar o tratamento. Antes era uma carnificina. Aquilo você entrava ou não saía mais. Quer dizer, no caso Barbacena e outros tantos que a gente conhece, inclusive Fortaleza também tinha um asilo, ou então, no caso, como se chama também, um manicômio, também conhecido, que eu tive a oportunidade de estar lá e ver, acompanhar. E aí realmente é uma coisa assustadora. E hoje você vê essas pessoas, elas são tratadas em casa, elas participam,
são incluídas na sociedade,
estão sob controle, ou seja, tomam sua medicação, algumas até reduziram medicação. Quando eu tenho acompanhado, conversado com alguns, tenho um amigo psiquiatra que também diz, olha, cara, diminui, às vezes fica, a pessoa tá fazendo a coisa certinho e tal, disciplinado e tal, aquela coisa toda funciona, dá certo. a pessoa consegue acompanhar e viver bem interagindo com a sociedade. Lógico que tem as crises, né? Essas crises a família tem que saber que isso existe, que tem que estar preparada, porque ela não tem hora nem data marcada para acontecer. A crise simplesmente ela aparece e eles têm que saber lidar com
exatamente,
isso.
Tem que saber lidar e tem que identificar antes que a crise comece, né? Ele começa a dar sinais de que não está bem, que pode entrar em crise, né? E a família também que tem que o quê? Participar também do tratamento, no sentido que da medicação corretamente, né? De estar observando, de estar incluindo aquela pessoa, né? Que muitas vezes acontece o quê? Que a pessoa está bem, a família abandona o tratamento, né? Deixa de levar aquela pessoa ao tratamento. E isso pode ser muito grave, pode acarretar, como você falou, uma nova crise ou um surto e até pior, né?
Olha só. Bom, são 12 horas e 57 minutos. A gente está perto de terminar o programa. Aí eu vou. Tá certo, já é agora. Aí a gente está perto de terminar o programa. E eu queria te perguntar mais uma coisa. Janaína, hoje, quais seriam assim. Qual é o procedimento a partir do momento em que a pessoa percebe que ela está precisando de ajuda, ou a família percebe que um dos seus entes também pode estar precisando de ajuda? Qual é o processo? Como é que ela deve agir? Qual é o procedimento para que quem está em casa nos ouvindo agora e que de repente estava precisando saber disso e ouvir isso, né, de uma maneira para até mesmo para ela mudar a vida dessa pessoa e a dela também, a da família? Qual é o procedimento?
O primeiro procedimento é você identificar, né? Você perceber que tem alguma coisa diferente ou houve alguma mudança, né? Aí o que é que acontece? Você conversa com aquela pessoa, se for um adulto ou se for uma criança, você o quê? Leva ela para o CAPS, né? Leva ela para passar por uma avaliação para saber se realmente aquela pessoa é um público-alvo do CAPS. Ou se não, né? Para isso, ela vai passar por um acolhimento com um profissional e a gente vai avaliar caso por caso, né? Se caso necessário, ela será sim acompanhada pelo CAPS. Caso não seja necessário, a gente identifique que seja demanda de uma policlínica ou da atenção básica, a gente faz os devidos encaminhamentos.
Bom, são 12 horas e 59 minutos, só faltando um minuto para a gente terminar o nosso diálogo de hoje. Nós conversamos com a doutora Janaína, conversamos com ela falando sobre a luta antimanicomial. Doutora Janaína, muito obrigado pela sua participação, as suas considerações finais.
Bom, a gente sabe que as condições de saúde mental no Brasil evoluíram, né? Mas ainda no mês de maio, especificamente no 18 de maio, né, a gente mantém viva a memória, né, do que aconteceu, dos absurdos que aconteceram no passado, e que se mantenha claro, né, que essas pessoas com transtornos mentais, com sofrimento psíquico, elas não devem ser excluídas da sociedade, tampouco maltratadas ou vítimas de preconceito como antigamente, né? Só lembrando, né? Tratar não é trancar, tratar não é excluir. Liberdade é sempre o melhor cuidado.
Bom, muito obrigado a todos que estavam nos ouvindo. Um abração para todos vocês. Um bom fim de semana. Nós estamos encerrando o diálogo. Muito obrigado, Zé Raimundo, por estar aqui com a gente também. O Fernandes Neto chegou aqui agora para começar o programa dele. Boa tarde também, minha doce Bela Jamile, que já está ali pronta para a gente ir para ver. O Luiz Rodrigues também, que está aqui preparando o próximo programa. Este foi o diálogo dessa semana. Semana que vem a gente vai falar sobre a epidemia de dengue em Iguatu. É um problema sério que está acontecendo aqui e a gente está preocupado com isso. Então nós vamos trazer um especialista, aonde nós vamos conversar sobre este assunto, o que pode fazer, o que tem acontecido, qual é o papel de cada um, qual a importância, como que você pode colaborar para acabar, né, vencer a guerra contra o mosquito da dengue. Eu sou Luiz Sucupira e este foi o diálogo desta semana. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira. A qualquer hora, em qualquer lugar.